Programa Ponto de Vista.
O último bloco do programa Ponto de Vista, hoje tratando sobre Semana Santa e Páscoa. Comecemos então aqui, Inês, falando contigo agora sobre estes símbolos bonitos, né, e às vezes assustadores que nós celebramos, né? A cruz é um símbolo bonito se a gente compreende o sentido. Para alguns filósofos, chamados filósofos da suspeita, e alguns ateus e de outras religiões, ele é um escândalo, né? Jesus já dizia, né? São Paulo já dizia, um escândalo. Escândalo para os judeus, né? Um escândalo para os pagãos, né? Então nós temos dois símbolos que muito usados e destacados durante a Semana Santa. A cruz e o rosto, dentre tantos outros, né? Gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre estes símbolos, a cor roxa e o sentido da cruz.
Certo, Padre Crispim. Então, a cor roxa, ela vem nos lembrar que nós estamos num tempo que nos chama à conversão, à penitência, porque esse período de 40 dias que a Igreja nos propõe, e aí o quanto a Igreja é sábia, né, em preparar-nos para este grande momento que nós estamos aqui hoje explicando do Tríduo Pascal, nos dá um alerta, né, olha... É um tempo onde somos convidados a refletir as nossas práticas, a rever também, né, algumas coisas da nossa vida para nos levar a uma conversão diária. E às vezes assim a gente fica esperando grandes acontecimentos. E Jesus às vezes vem nos pedir uma conversão diária nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes.
Certo.
Então, a cor roxa, ela lembra esse período que nós estamos entrando de conversão e penitência.
E a cruz?
A cruz, se nós olharmos para a cruz, ela vai nos remeter o quê? Muita gente às vezes olha para a cruz e pensa na dor, no sofrimento. Mas nós vemos a cruz ali como sinal também da vitória de Cristo. Né? Da vitória de Jesus sobre a morte. E com a cruz, ele nos deu a vitória definitiva, né? Celebrada e comunicada a todos. Mas a cruz também nos remete lá àquela passagem onde nos diz que celebramos há poucos dias, sobre quando o povo estava no deserto, foram picados pelas cobras. E o que, que Deus ordena a Moisés? Que levantasse ali uma serpente de bronze e quem olhasse para ela ficaria curado. Isso para nos remeter hoje a Jesus, que é o grande. Através dele, nós também, quem olhar para a cruz e ver na cruz esta vitória, e que sobre ela está Jesus, que derramou todo o seu sangue para nos dar a salvação. Nós também somos curados, libertados das nossas chagas, das nossas dores, porque é um mistério de fé olharmos para a cruz e entendermos que ali está toda a história da salvação, que Jesus, né, que no coração de Cristo encontram essas duas hastes da cruz, a vitória definitiva e celebrada, comunicada a todos, essa riqueza e a grandeza, e que muitos cristãos ainda não entendem. Nós não paramos na cruz, mas a cruz nos leva ao Cristo ressuscitado, a vida nova que ele vem nos dar através da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição.
Muito bem. Alisson, e já dentro desses aspectos da celebração da Semana Santa, então, a sexta-feira, né, que vocês da Pastoral da Família ali na Catedral serão os responsáveis dessa celebração, não tem missa, né? Por que é que não tem missa na sexta-feira santa?
Essa é uma grande confusão que as pessoas, muitas famílias fazem. Ah, vamos à missa, então, e na sexta-feira realmente não tem missa, lembrando, recordando aquilo que o Padre Fernando falava, do tríduo, né, dessa sequência de celebrações que começa na quinta-feira, e depois, com a questão do nome do Pai, fechando a bênção final no sábado santo, prestemos atenção que na sexta-feira santa não há essa saudação inicial com o nome do Pai, inclusive, né, faz-se apenas uma oração, ela é apenas uma celebração, é a celebração da paixão do Senhor, é o momento onde nós refletimos aquele sacrifício da cruz. Né? Então nós vamos passar por essa celebração, onde será realizado, será feito o evangelho dialogado, né, da paixão de Cristo, e depois algumas orações, inclusive a oração universal, onde nós rezamos por nós mesmos e por todo o povo, por todo mundo, né? Pelos judeus, pelos que creem, pelos que não creem, por poderes. Então nós oramos por todos, e por isso chamamos de oração universal. E depois fazemos um momento de adoração à cruz, né? Adoração ao Cristo que está crucificado. Existe a comunhão, talvez acabe por esse motivo criando uma certa dificuldade de entendimento, mas a comunhão provém daquela reserva eucarística que nós passamos adorando durante da madrugada na quinta, né? Depois da missa da quinta-feira, nós passamos adorando, e depois essa reserva eucarística é distribuída para o povo de Deus ali, né? Como forma de alimento, porque Cristo não nos abandona em momento nenhum. Né? Mesmo que nós, sendo Deus, tenha morrido, mas ele não nos abandona e nos continua alimentando. E depois dessa oração a gente passa, dessa comunhão a gente passa mais um momento de oração, e depois despede-se. Algumas igrejas fazem procissão do Cristo morto, outras fazem via sacra, continuando essa reflexão desse momento da paixão.
Exato, a via sacra é exatamente para que as pessoas possam, digamos assim, visualizar, né, essa dimensão da fé, né, com a passagem do sofrimento realmente de Jesus. Então muitas pessoas, muitas igrejas celebram também com esta função pedagógica, né?
Correto.
Ela não é só um teatro, obviamente, mas também tem essa dimensão pedagógica, porque quem observa, quem participa de uma via sacra pode sentir mais de perto esse mistério também da cruz.
Correto.
Muito bem, então aqui tem um abraço para o Padre Crispim e para o Padre Fernando. Só estou querendo saber quem é que mandou, né? Mas a gente já se sentiu abraçado. Obrigado pelo seu abraço, viu? Se você quiser mandar aqui no meu celular, já que você mandou o abraço, dizer quem é, a gente daqui a pouco pode citar você. Padre Fernando, agora vamos falando aqui para ir fechando o nosso programa. Nós temos a celebração da Missa dos Santos Olhos, né? Que missa é essa que o pessoal pensa que é os olhos, vai lá para benzer os olhos, né? Os olhos, não os óleos, né? Eu vou lá para benzer meus olhos, porque eu fico com a vista boa. O que é isso? Que celebração é esta?
Essa missa dos Santos Olhos, ou também conhecida como missa crismal,
isso,
é a celebração em que o bispo é reunido juntamente com todos os padres da diocese, né? Nessa celebração, o bispo, ele consagra o óleo do crisma, né, que é utilizado nas crismas, né, para administrar o sacramento da confirmação, nas ordenações presbiterais e nas ordenações episcopais, né. Nas ordenações presbiterais, esse óleo, ele é usado para ungir as mãos, né, do presbítero, e na ordenação episcopal é usado para ungir a cabeça do que foi nomeado bispo, né, para a igreja.
Daqui a pouco vamos usar o nosso óleo, já.
Isso mesmo.
Esse ano vamos usar.
Então, nessa celebração, o bispo consagra esse óleo do crisma, ele benze o óleo dos catecúmenos, que é o óleo que é administrado para o batismo, e também o óleo dos enfermos. Então, uma celebração específica, né, assim, olhando, geralmente essa celebração em algumas dioceses, ela é feita na Quinta-feira Santa. É na quinta-feira pela manhã.
Pela manhã.
Porém, é permitido também, devido às distâncias, devido a outras circunstâncias também, pode-se, por motivos pastorais, antecipar esta celebração da Missa dos Santos Olhos, né? Mas é importante perceber que essa celebração, por que ela é inserida dentro desse contexto da Semana Santa? Por quê? Porque da Páscoa de Cristo se deriva todos os sacramentos e sacramentais da Igreja. Então, essa ideia importante que nós tenhamos em vista, né? Que da Páscoa de Cristo surge, então, dos sacramentos sacramentais da Igreja.
Nesse dia também os padres renovam as suas promessas, né, sacerdotais, né?
Sim, é importante perceber também aqui, Padre Crispim, que os padres renovam as suas promessas sacerdotais, mas toda essa celebração da Missa do Crisma, ela quer ressaltar o povo sacerdotal, né? Porque o sacerdote, o padre, ele recebeu o sacerdócio ministerial. O povo de Deus também é sacerdote, eles participam, né, do sacerdócio comum, mas ambos participam do único e indivisível sacerdócio de Cristo, né? Tanto que o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Né? Então é importante essa celebração retrata especificamente essa dimensão que somos um povo sacerdotal. E isso nos lembra lá, até no Antigo Testamento, no Êxodo, em que quando Deus entregou as tábuas de lei a Moisés, né? Ele falou, agora constituir um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, para perceber que nós, em Cristo, que é o sumo sacerdote, né, participamos desse sacerdócio redentor.
Agora, em relação ao sábado, o sábado santo, né? Sábado santo, em alguns lugares, celebra-se com todas as leituras, né? Então, se for celebrar com todas as leituras, uma missa de umas 4 horas, né? O sábado também voltado para a realização de batismos, cada vez mais com essa catequese renovada também, a gente pede que neste dia se façam os batismos, as pessoas se preparem, né? É claro que tem muita gente que fica impaciente, se tiver sem batismo o pessoal enlouquece, né? Mas a gente prima também para fazer esses batizados exatamente neste dia de Sábado Santo. E o sentido do Sábado Santo, né? Que as pessoas vão com tanta pressa.
O Sábado Santo, voltando àquele nosso princípio, né, de como os judeus eles percebem o tempo, o sábado ele inicia-se com o pôr do sol da sexta e termina com o pôr do sol, né, do sábado, né? Ali termina o sábado. Depois então nós vamos ter a celebração da vigília pascal, né? Mas agora, olhando para esse mistério do sábado, nós vamos, nesse sábado, a igreja contempla o mistério de Cristo no sepulcro, né? Falando um pouco antes da vigília, né? A igreja contempla esse mistério. Então, olhando lá para o Antigo Testamento, no sétimo dia, né, Deus ele descansou, não é? Nós sabemos muito bem que lá no livro do Gênesis está explícito muito bem essa dimensão do descanso, do repouso de Deus no sábado. Só que, para nós cristãos, o grande repouso sabático de Deus, o grande repouso sabático de Deus é o quê? É o mistério do Cristo no sepulcro. E esse é o momento em que Cristo repousa. Então, lá no Antigo Testamento, já se alude a esse mistério do Cristo que repousa no sepulcro, né? Agora, a celebração da Vigília Pascal, Padre Crispim, ela realmente é uma celebração muito rica, considerada a mãe de todas as vigílias, né? Uma celebração muito rica. E se a gente for fazer um estudo de cada elemento mistagógico, de cada elemento que nos leva à contemplação do mistério, é uma beleza, uma catequese muito profunda, né? Então ali nós percebemos, aqui temos a celebração, da celebração da luz, a liturgia da palavra, a celebração batismal, como o senhor bem mencionou, e a celebração eucarística. Então, essas quatro partes que constituem essa vigília pascal, elas retratam justamente esse mistério do Cristo que vence a morte, vence a escuridão e nos concede a vida da graça, a vida da luz. Né? Então tem a benção do fogo novo. É interessante que na história, né? Antigamente nesse dia todas as pessoas apagavam porque não tinha luz elétrica, né? Então todas as pessoas apagavam as luzes que tinham na casa, então a cidade ficava escura o tempo todo. E cada um levava uma lanterna nesse momento da celebração do fogo novo. E aí cada um pegava esse fogo novo, né, e levava e acendia as velas das suas casas, né? Então um pouco da história aí para retratar um pouco como que a nossa igreja ela tem uma tradição muito bonita, muito profunda que anuncia.
Hoje você traz a vela, pode levar para sua casa, né?
Claro, claro, é. Com certeza. E também a liturgia da palavra. Às vezes o pessoal reclama, mas é muita leitura, né? Meu Deus, aquilo cansa a gente. Tem muita gente que fala isso, né? Mas por quê? Porque a liturgia ali da palavra é o conjunto dos textos que nos convida a percorrer o quê? As etapas da história da salvação, né? Então, aí, após ali a última leitura do Antigo Testamento, vamos retratar a leitura do Êxodo, da passagem, né, da libertação do povo que saiu da escravidão. Tudo isso alude o quê? O mistério de Cristo, da passagem da morte para a vida, né? Depois,
os profetas,
né, o sacrifício lá de Abraão, né?
Exato.
Que oferece o seu filho, mas que por fim ele não se consuma o sacrifício pela intervenção do anjo, mas Deus Pai realiza o sacrifício no seu Filho único, Jesus Cristo, né? Então veja toda essa dimensão que nós encontramos. E claro, a celebração batismal, ela é muito importante, digamos até central nessa celebração. E por quê? Porque o batismo, ele insere o eleito, né, no mistério pascal de Cristo. Compreende? Então, a pessoa que é batizada, todos aqueles que foram batizados, são inseridos no mistério pascal de Cristo, no mistério da paixão, morte e ressurreição. O que quer dizer isso, padre? Que o sofrimento de Cristo, ele continua na nossa carne, a morte de Cristo se prolonga na nossa carne e a ressurreição de Cristo também, porque essa é a nossa fé. Então, aqui é importante entender o batismo não apenas como uma vinculação à instituição, né? Porque acontece muito também, as pessoas saem da igreja católica, e batizam numa outra igreja. Mas por quê? Porque tem uma compreensão um pouco tanto limitada do que é o batismo. Porque acha que o batismo, ele vincula apenas à instituição. E não, o batismo, o significado profundo dele é o quê? Ele insere a pessoa no mistério pascal de Cristo. Mas então por que só se batiza uma única vez, padre? Santo Tomás de Aquino fala algo muito interessante do santo do século XIII, né? Que o batismo, ele é um nascimento espiritual. Então, se nós nascemos uma única vez, né, materialmente, biologicamente falando, espiritualmente também nós nascemos uma única vez. Então, essa celebração, tem a ladainha, a bênção da água, renovação das promessas do batismo, todo o povo é ali envolvido nessa celebração.
E em relação a já que nós falamos também desta celebração, e é rica de símbolos, né? Então nós temos, já começando aí, o símbolo do fogo, depois a vela, né? A grande vela, o círio pascal, e depois também uma expressão comum, né, que a gente ouve e é simbólica também, a questão do cordeiro. O que estes símbolos reportam para a comunidade cristã católica?
Bom, o cordeiro... se nós fazermos um estudo aprofundado lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o cordeiro, ele era oferecido para a expiação dos pecados, né? Então, o cordeiro, desde lá do Antigo Testamento, ele é visto numa dimensão dos ritos de sacrifício, né? Dos ritos de sacrifício. De tal forma que o cordeiro, ele era imolado, né, para a redenção dos pecados, para a expiação dos pecados, de tal forma que devemos compreender todos os ritos, né? Olhando lá para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que tantos ritos de sacrifício, né, o sacrifício de animais que nós encontramos, e também os ritos de purificação, eles indicavam o futuro, né, sacramento futuro, ou seja, imagens do sacramento futuro, porque Cristo, então, ele assume o lugar do Cordeiro. Cristo é o cordeiro imolado, sem mancha, né, sem pecado, que por sua vez se entrega para a remissão dos nossos pecados, assim nos insere na vida e na filiação divina. E é claro, a bênção do fogo novo, o fogo, né, retrata justamente esse mistério da luz, né, da luz de Cristo que dissipa todas as trevas, né? Então é interessante perceber que nesse dia todas as pessoas, elas trazem suas velas, né? Trazem também água, justamente para retratar que a luz de Cristo dissipa a escuridão do nosso pecado. Notem também que nesse dia, né, a lua, ela está cheia, né, padre? Nesse dia a lua está cheia.
Por isso que nunca acontece na mesma data. Exatamente,
isso.
Porque o calendário é para ver o dia que a lua está cheia, né?
Justamente. Uhum. Então vejam como que toda a natureza, ela também nos retrata esse mistério, né? Então nesse período chamado plenilúnio, né? Que fala plenilúnio, que é essa luminosidade da lua. Então nesse período a luz lunar, ela faz com que a noite, né, assim como o dia, seja sem trevas. Então a lua, em seu pleno esplendor, transformando em dia luminoso o curso da noite. E aí nós vamos perceber que... por que essa noite luminosa, né? Porque essa noite luminosa que mistura o brilho dos círios, né, aos raios do sol levante, né? Torna-se um só dia contínuo. Então é bonito perceber essa dimensão da luz, né? Dessa vida nova, continuada, contínua, que Deus quer nos inserir.
Muito bem, nosso programa está terminando. Lembrando ainda que na Sexta-feira Santa é dia de jejum, viu, gente? Nós devemos fazer. Tem gente que faz, obviamente, toda sexta-feira ou toda quarta-feira, né? Mas a igreja pede que a quarta de cinza seja dia de jejum e a Sexta-feira Santa. Agora, as outras práticas a igreja não impede que a gente também faça, né? Mas esse dia é preceito cristão católico, né? Então, você é chamado também a fazer essa experiência. E como foi ressaltado aqui, começando com o Sábado Santo, né, na Vigília da Páscoa, nós também temos depois toda a Páscoa para celebrar, né? Até o Pentecostes nós devemos caprichar na celebração, celebrar mais ainda do que a quaresma, porque agora nós celebramos a nossa vida em Cristo, né? Não esqueça que se você celebrou bem a quaresma, só vale se você celebrar bem também a Páscoa. Então nós agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, a Bruna Telor, né? Que diz assim, olha, obrigado pela catequese, tenhamos uma abençoada Semana Santa. Depois aqui também ela manda uma outra mensagem pelo Facebook, deixa eu achar, né? Bom, a Giovana manda um abraço, a Plácida manda um abraço também, a Joselita manda outro abraço, a Carminha agradece pelo programa, diz que foi muito esclarecedor, a Marisa Drummond também, diz que está na escuta, muito bom e especial, toda esta significação, um abraço para a Inês, para o Padre Fernando, para o Alisson, né? E também a Bruna Teló, sim, agora ela fala que realmente a celebração do Sábado Santo é muito rica, durante os salmos e as leituras, a Bíblia nos revela todos os significados que estamos vivendo. É um tempo diferente, realmente, né? E tem uma celebração que a gente participa, que é as crianças que cantam, né? As crianças que cantam perguntando nesta hora da passagem por que é que este sábado é diferente, né? Por que as coisas se apresentam desse jeito, que era como se fazia na igreja primitiva. Então nós agradecemos a participação da Inês, do Alisson, do Padre Fernando, do Dom Ridovino que participou conosco e de você que tão abundantemente participou hoje desta programação através da escuta e mandando seus questionamentos ou suas considerações. Um grande abraço, se Deus nos permitir, no próximo sábado, a gente está aqui. Sempre lembrar que se Deus nos permitir, vai que Ele nos pede uma Páscoa definitiva daqui até lá, né? Como é que fica? Então, se Ele nos permitir, no próximo sábado a gente volta celebrando já, né, o dia, né, de véspera aí da Vigília Pascal, né? Porque vamos estar já dentro deste grande clima após a Sexta-feira Santa. Até lá, se Deus estiver conosco, estando sempre conosco, e que Ele nos abençoe e nos acompanhe nesta santa semana.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.